Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procergs e Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber aqui, no Hashtag, três convidados ilustres. Nós estamos hoje com o secretário Kleber Benvenu, graduado em jornalismo pela PUC e em direito pela Unicinos. Ele cursou a Escola Superior de Magistratura e a Escola Superior do Ministério Público. Fez carreira executiva nos bancos HSBC, Banrisul e BRDE. Em 2005, criou a Critério, empresa de estratégia em comunicação e geração de conteúdo, que atende o mercado corporativo, institucional e político. Articulista de diversos jornais e conferencista sobre temas ligados à comunicação e à política. Desde 2015, licenciou-se das atividades empresariais e, a convite do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, assumiu o cargo de secretário de Estado da Comunicação. Muito bem, bem-vindo, secretário Kleber.
Obrigado, Débora.
Prazer te
receber
aqui.
Obrigado pelo convite.
A gente também tem aqui conosco hoje o César Busato, atualmente coordenador do projeto Cultura de Resiliência na organização não governamental Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre, CIUPOA. CIUPOA, né, secretário? CIUPOA. Economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é agente fiscal do Tesouro do Estado aposentado e mestre em Economia Política pela Universidade Nacional Autônoma do México. Eleito 3 vezes deputado estadual, introduziu no modelo de gestão estratégica da cidade o conceito e a prática de governança solidária local. É Global Advisor do Global Compact Cities Program, GCCP da ONU e membro do Conselho Mundial da Organização Não-Governamental Global Urban Development, GUD, ou GUD. Tem dezenas de artigos e vários livros publicados, entre eles O Pacto pelo Rio Grande e Um Voluntário na Campanha de Obama. Certo? Tudo bem, Busato?
Tudo bem, Débora.
Prazer
obrigado.
Te receber aqui.
Prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite.
E a gente está aqui, só tem gente de peso aqui hoje, né? A gente está aqui com o Paulo Cruz, que é presidente do Sindilojas Porto Alegre, representando aproximadamente 18 mil empresas na capital e em Alvorada. Desde 90 está à frente da fábrica de confecções e rede de lojas Patchwork, marca que se tornou conhecida pelas roupas de qualidade e hoje possui lojas instaladas em alguns dos principais shopping centers do Rio Grande do Sul. Formado em administração de empresas e também atua como vice-presidente da FEComércio, RS. Tudo bom, Paulo?
Tudo bem, prazer em estar aqui,
prazer,
obrigado pelo convite.
É meu de estar aqui com vocês três, né? Porque são três nomes de peso, três pessoas que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha vida, né? Cada um tem, o Paulo se dedica à área do comércio, né? O Busato à economia e à política e o Kleber comunicação e a parte política hoje, né, Kleber? Então, eu acho que a gente tem, assim, muito o que falar. Então, vamos tentar coordenar, assim, para eu aproveitar o máximo do expertise e da experiência de vocês. Eu vou começar com o secretário, eu chamo o secretário porque eu trabalhei com o Busato enquanto ele era secretário, mas ele, ou deputado,
nossos,
né,
cacuetes,
César,
né?
São os nossos cacuetes, né, a gente gosta de falar assim no fundo, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o secretário Busato num projeto muito bacana, que é o projeto de, na época ele se chamava Cidades Resilientes, né, que ele vinha como um projeto inovador dentro do município de Porto Alegre, porque a resiliência não era um objeto que a gente costumava trabalhar, né? Um conceito.
É um conceito novo, né?
E esse projeto prosseguiu, né, secretário?
Prosseguiu, felizmente, a atual administração seguiu o projeto. Hoje, o coordenador de resiliência é o Rodrigo Corradi, que também coordena a área de relações internacionais e agora
conheço
federativas, né? Dentro da secretaria do PAIN, que é o secretário de...
O projeto continua acontecendo na prefeitura,
na prefeitura,
então, de Porto Alegre.
Sob a coordenação, então, do PAIN na área de relações institucionais, né? Então, que bom que ele continua, né? Claro, ele está sendo repaginado em função das prioridades da nova administração.
Porque as coisas vão mudando também, né?
Mas o importante, eu queria conectar com o que nós estamos aqui hoje conversando, com a inovação, que quando nós começamos a formular a estratégia de resiliência de Porto Alegre, um dos temas, Paulo, que nós trouxemos à tona foi a necessidade de diversificar a economia da cidade, de tal maneira que a gente evoluísse mais na economia da inovação, que ela é fraca. Quer dizer, nós temos duas grandes universidades, a URGS e a PUC aqui, a Unicinos agora se deslocando, mas tem a
crescendo Ferrari, também bastante.
Crescendo muito, mas a conexão do nosso saber científico com os negócios é ainda frágil. Né? Uhum. E, nesse sentido, a pauta da economia da inovação, das novas tecnologias, ela ainda é uma pauta que tem pouca relevância diante da construção civil, da economia do setor público, do comércio, dos serviços tradicionais. Mas, se nós olhamos para o mundo hoje, né, quer dizer...
Está todo mundo falando.
Ou nós evoluímos nessa direção, ou a gente fica um pouco fora da agenda mundial. Né? Então, veio à tona a necessidade de nós evoluirmos para uma economia da inovação. E aí surgiu a possibilidade de nós fazer uma comitiva para Vale do Silício.
Na
época
mesmo.
Ainda do governo anterior, fizemos uma reunião, fizemos um grupo de uns 30, acho que tu estava nisso,
nós
fomos juntos, né, vamos recordar essa história.
Fantástica,
passamos uns
15
dias, né, lá no Vale do Silício, tentando entender um pouco como é que eles chegaram nesse ponto lá. Lá é a sede das principais, né, Facebook, Twitter, Google.
Sim, eles começaram em 1940, mais ou menos.
Muitos anos atrás.
E o interessante é que
nós estamos agora aí começando a aprender com eles, não para copiá-los, né, porque cada um tem seu projeto.
Tem que adaptar.
Né? Mas a gente também vê aquilo que a gente pode aprender para a gente também adaptar e implantar aqui. E uma das coisas que ficou claro para nós... nessa viagem, que para mim me impactou muito e acabou trazendo para cá um movimento que nós chamamos CITI, Cidadãos, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo.
Porque, secretário,
era uma experiência lá da...
não era só o pessoal da prefeitura, né? Tinham empresários,
jornalistas,
não sei se o Paulo vai lembrar.
Empreendedores,
pessoal
da universidade, da academia, né? E uma das coisas que nós aprendemos lá é o seguinte: não tem inovação se não tem um ambiente favorável para a inovação. E nós percebemos que aqui o ambiente favorável à inovação era o nosso principal gargalo. Por quê? Porque nós somos aqui muito adversariais entre nós.
O Rio Grande do Sul tem essa característica, né?
Em Porto Alegre, eu acho que mais do que o Rio Grande do Sul, tu entende? Eu diria, porque aqui eu acho que Porto Alegre se concentra, né? As grandes, né, posições, né, muito definidas, os poderes.
O grenalismo, que chama.
O grenalismo de todo tipo,
sim,
né? Eu percebo que isso é mais forte aqui, Kleber, do que no interior, sabe?
Eu acho que
a capital está mais...
engessada será a palavra.
Ah, não tenho nenhuma dúvida. Vamos tomar a terra do governador, Caxias. Caxias é diferente. Passo Fundo é diferente.
Tem ambientes
diferentes no interior,
disso,
sabe? Diferentes, mas eu acho que mais positivos e mais colaborativos do que na própria capital. Eu acho que aqui nós estamos muito... Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos para cá o pessoal da Rainforest, lembra?
Isso mesmo.
Que é uma consultoria lá que tem o nome Rainforest, porque Rainforest é floresta tropical. E eles confrontam a ideia de floresta tropical, em que tem todos os tipos de árvores, todos os tipos de pássaros, todos os tipos de animais, todos os tipos de... até de micróbios e minhocas, enfim. O que é uma floresta tropical?
Uma mistura.
Diferente do que a plantation. A plantation é a soja. Só soja. Ou só milho. Ou só trigo. Né? São dois modelos diferentes. E disseram, para desenvolver inovação tem que ter rainforest. Todo mundo tem que estar junto nessa diversidade. Porque na plantation, tu tem já uma coisa definida, estabelecida. Não tem, não muda. Agora, na floresta, tudo se cria, tudo se transforma, tudo se desenvolve.
Se mistura.
Então,
né?
Vocês têm que criar lá um ambiente de rainforest. E nesse ambiente, todo mundo tem que sentar na mesa redonda, como nós estamos aqui hoje, nessa conversa. Cada um trazendo a sua expertise. E vendo o que nós podemos somar forças no que temos em comum.
Então, eu tenho uma informação para dar para vocês. Nessa
então,
área.
Esse é o tema central. E só para concluir, Paulo, dizer que a pesquisa da Endeavor, que avalia o empreendedorismo em Porto Alegre, sabem qual é o pior das situações? Ambiente inovador. Não temos um bom ambiente inovador ainda na cidade. Eu acho que isso está mudando. Fico por aqui.
A gente está tentando mudar.
Acho que isso está mudando, eu diria, porque os dados que estão na pesquisa de hoje é 2015, nós estamos 17 já. 2 anos mudou muito as coisas na cidade, eu acho. Mas eu queria deixar isso como uma reflexão para nós, sabe? que esse é um, talvez, um dos temas mais importantes para nós discutir, é como é que criamos um ambiente inovador. O setor público, iniciativa privada, universidade, as pessoas, quer dizer, como criar esse...
Isso é muito do olhar do gestor e do ambiente que a gente vive, né? Como é que a gente faz essa mudança?
Paulo? Bom, eu falei isso, que eu tenho uma informação. Eu faço parte de um grupo hoje que se chama Porto Alegre Inquieta. O César Paz, que vocês sabem que é uma referência em inovação.
Grande cara, grande cara.
Vendeu a sua empresa, resolveu voltar para Porto Alegre. Primeiro ele pesquisou, andou pelo mundo. E aqui, como ele é inquieto, tem uma personalidade inquieta, ele juntou vários atores. O Sindlojas Porto Alegre tem a Feira Brasileira do Varejo, que é uma feira de tecnologia que tu conhece, vocês sim, conhecem,
sim,
né?
Sim, sim.
E que nós nos baseamos na NRF, que faz inovação voltada mais para o varejo. E aí o CEPROX, que é o sindicato das empresas de TI, se reuniu com o César e ali eles provocaram uma reunião, por sinal num local novo, no coworking do Total, e várias entes que mexem com tecnologia e se reuniram. Pensando em fazer o seguinte, vocês não sabem, mas tem eventos em Porto Alegre que tem 1.700 pessoas que vêm do mundo inteiro para cá, né? Uhum. E que são provocadas sem mídia externa, apenas através da internet.
O FIC agora, recentemente.
O FIC foi muito bom, nós ajudamos o FIC, patrocinamos o FIC. Então, esses entes estão conversando, nós estamos juntos conversando, está a Unicinos, a URGS, a PUC, né? A UBRA, e outras universidades participando. Então, todos esses entes estão tentando fazer uma conexão de tudo que se faz. Mantém-se, o Sindlojas mantém a Feira Brasileira do Varejo, faz, apoiado por eles, mas o que nós vamos tentar fazer? Criar esse ambiente, César, que tu falaste.
Maravilha.
Nós precisamos criar esse ambiente. Uhum. E vocês falaram antes na forma do gaúcho, e eu sou muito... Eu combato muito isso, porque eu penso que a sociedade, se não fizer olhando o bem comum, nós não temos uma sociedade. A sociedade brasileira sofreu e sofre o que está acontecendo justamente porque não pensa no todo, né? Então, essas entidades que têm, essas empresas que já estão organizadas, tem muitas empresas novas de tecnologia, se juntando, eu acredito que possa se criar um ambiente. A URGS quer propiciar isso, a PUC está apoiando, a Unicinos. Então, se nós criarmos muito situações, e citou-se inclusive o exemplo de Austin, né? Que começou lá em 1945, que era uma cidadezinha de nada, que não tinha nada, e fomentaram a tecnologia lá, e que hoje traz para o mundo inteiro. Então, Porto Alegre, primeiro, no meu entender, César, nessa área, tem que haver a junção desses entes, né, Kleber? Tem que haver o interesse. Nós temos que ir atrás de oportunidades de pessoas que querem, empresas que queiram investir na área de tecnologia, porque só isso vai mudar. Florianópolis, por exemplo, hoje se torna um polo muito importante. Muito importante. E nós estamos ficando para trás. Então, a primeira coisa que o gaúcho tem que fazer nessa área, para mim, é unir-se, dar as mãos, pensar no todo, porque vocês que estão na coisa pública sabem, bem flagrante, se você fomentar uma economia global, geral, nós tivemos exemplos, vários exemplos no mundo, mas para citar um aqui, Novo Hamburgo. Por que que Novo Hamburgo se tornou uma referência no calçado? Porque começaram aqueles alemães que vieram lá fazer o seu calçado, e Novo Hamburgo, saía um empregado de uma empresa e ia fundava a sua. Assim, Blumenau, assim, nós temos vários clusters ao longo do Brasil inteiro, né? Por que o nosso agronegócio é bom? Porque tem gente fazendo muito bem e isso vai crescendo. Então, é isso, na minha visão, o que nós temos que fomentar. Para fomentar isso, a tecnologia aqui, é primeiro lugar, primeiro de tudo, é a união.
Muito bom. Tu fala assim, desculpe, só para o colega inquieta. Tem já uma forma de eu me informar? Tem no site, tem no Google?
Eu posso passar.
Pudesse, até, eu acho que uma informação importante.
É uma informação importante. É um grupo, né? Ele é um grupo de várias empresas que ainda...
É de empresas, então.
De empresas, mas tem entes públicos.
Tem universidade, entes
públicos. São todas entidades, empresas e... e sindicatos e universidades que atuam na área de tecnologia.
Uhum.
E querem, estão se juntando, conversando para fazer, vir a fazer alguns eventos em Porto Alegre que sejam, no futuro, uma referência para o mundo.
Por exemplo, o FIC, ele veio dessa não. organização?
Não, o FIC, é eu te diria, Débora, que o FIC, como é do ser ligado ao CEPROGS e à ABRADI, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, essas duas que provocaram junto com o César Paz. A Estado, eu sempre digo isso, a Estado em Porto Alegre, além do César Paz, nós temos José Renato Hoff em Porto Alegre.
Sim,
isso tem que ser aproveitado.
Ele já teve aqui também.
Já teve aqui.
O dono da Forol, né?
Exatamente. É. Que deve, eles devem ser aproveitados. É. A Forol, ele também é uma pessoa inquieta.
São cabeças incríveis.
São cabeças incríveis e nós temos que aproveitar isso.
E não, e mais do que cabeças incríveis, pessoas que acreditam no Estado, né?
Exatamente.
Eu acho que tem muito
querem
disso.
Querem apostar aqui.
Não, o César, vocês devem saber, mas uma pessoa que vendeu a empresa por algum mais de bilhão, né? Então ele poderia morar em qualquer lugar do mundo. Ele optou por morar em Porto Alegre.
Uhum.
Como nós temos os casos dos Ling, né, que podiam morar, tem empresas em todo o mundo e moram aqui.
William
investem
da família, né?
É. Isso são coisas importantes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: não pode pensar no seu bem comum. Se pensar no interesse pessoal, você não consegue divulgar as coisas e fazer com que as pessoas se apropriem do conhecimento e faça que aquilo cresça na cidade. É isso que eu vejo que está faltando para Porto Alegre.
É essa união. Agora a gente está fazendo um apanhado aqui do nosso primeiro bloco, né? Essa união das empresas com universidades, com a área pública, né, secretário Kleber, porque bem ou mal, também a área pública, por mais que a gente tem sempre um momento de crise, né? Então esse governo, por exemplo, entrou num momento muito difícil, mas sempre há participação e nem que seja o apoio dos entes públicos, ele faz uma diferença incrível, né? E a questão da colaboratividade, né? Do espírito de união, que a gente tem muitos grupos, eu não queria deixar de dizer isso, tem muitos grupos que eles estão empenhados em fazer isso. O CIT era um,
sim,
a RGE é outro.
Eu quero falar para você da Agenda 3.0, que eu quero compartilhar, porque
daqui a
pouco nós temos que conversar e juntar, porque vários grupos surgindo aí.
Surgem. Então, por que que isso não funciona?
Forças.
Nós vamos voltar já no segundo bloco. Eu quero ouvir um pouco o secretário Kleber também.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso programa Hashtag Inovação de hoje, a gente está com três convidados maravilhosos. Vamos lá, hoje eu estou feliz aqui. O secretário Kleber Benvenu, secretário de Estado da Comunicação. A gente está com César Busato, que coordena hoje o projeto Cultura de Resiliência, mas foi nosso deputado, nosso secretário, enfim. O Paulo Cruz, que é presidente do Sindlojas, um amigo antigo parceiro também. Nosso assunto do primeiro bloco permeou pelas questões da resiliência, que é um conceito novo, né? A resiliência, ela vem no esteio da inovação, de mudanças culturais, e a gente falou um pouquinho disso, né? Dos grandes, ou dos movimentos que estão acontecendo na cidade, acho que no estado também, né? Com o intuito de mudar um pouco essa cultura que
ronha.
A gente tem fechada. Eu diria
lá em Casca, né?
Essa ronha
que nos tranca. O que nos tranca, se todo mundo... esse talvez seja o maior desafio ainda do que o próprio... A economia como um todo, né? Como que tu muda a cultura, né, de pessoas,
Débora,
né?
Eu fiquei bem quietinho no primeiro bloco, só porque estava muito bom de ouvir, né? E segundo também, porque eu quase tenho idade para ser filho dos dois, com todo o respeito, tanto é que sou amigo do filho dos dois, que
Jura?
É o Leonardo e o Paulinho.
Eu tenho que trazer o Leonardo para cá.
Então eu tinha que ficar aqui.
Eu ganho bastante do Paulo, eu acho que é. O Paulo é bem
eu
mais
tenho 4.0, né?
Somos contemporâneos, eu estudei em Granópolis.
Não é possível.
Sim, eu morei em Granópolis, estudei com nós estudamos.
O Leonardo tem quanto? Tenho 40.
34.
O Leonardo é mais novo, né? O Paulinho
34. Tem 40.
O Paulinho tem 40.
O Leonardo tem 34.
Então, Débora, eu tinha que ficar aqui só ouvindo.
Mas... O Leonardo, para quem não sabe, né, ele é secretário da Fazenda do município de Porto Alegre hoje, né?
E o Paulinho, enquanto o Paulo cuida do Cindy Lojas, ele cuida das empresas.
Legal. Que coisa boa ter um filho assim, amigos, hein? Né? Daí dá pro pai se liberar um pouco.
É verdade.
Mas, Débora, é que eu acho que eles tocaram muito no ponto, assim, quando a gente fala de inovação, o assunto nos remete quase sempre, eu acho que ele não é errado, mas é insuficiente quando o assunto de inovação nos remete apenas para tecnologia.
Não, é
porque
verdade.
É muito mais do que isso muito e acho que mais. Eles tocaram no ponto aqui. É um pouco o que se possa chamar de cultura da inovação, que é uma postura disruptiva, para usar uma palavra na moda, na área da comunicação. É uma postura de abertura intelectual, de aceitação da mudança. E acho que esse é
de um olhar para diferente, né? Para coisas diferentes.
Isso. E esse é, sim, o principal desafio político-social de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E me parece que a crise é pedagógica nesse sentido. Pedagógica para ver que aqueles apegos corporativos, corporativos das corporações públicas e também das corporações privadas, aquelas coisas arraigadas. Eu sou um conservador tradicionalista em muitas coisas, mas isso não deve servir para nos deixar
de
parados no tempo, para nos deixar avançar. Essa parte toda do Rio Grande do Sul é muito bonita, rica, cultural. Agora, tem coisas que são arraigadas por isso que o Paulo disse, mero interesse individualista, isolacionista, corporativista. E a crise, acho que está mostrando um pouco, tem esse valor pedagógico de mostrar que, com essa cabeça que nós tínhamos até aqui, não dá mais.
Não vai. Nós
temos... E vai ser na obriga. Se não deu na boa, vamos ser obrigados a mudar. Isso é inegociável. O governador conta até uma história, Busato e Paulo, que ele diz assim, que está um professor numa turma e diz assim, quem é a favor da mudança? E aí diz que todo mundo levanta a mão, né? E aí pergunta, e quem quer mudar? Aí diz que nenhuma mão se levanta.
Essa tá boa.
Então, é um pouco isso. Nós estamos vivendo um período, e para mim inovação é muito essa postura aqui, de que os dois falaram. É uma postura de abertura intelectual, política, de empreendedorismo. E creio também que no Rio Grande do Sul, o Busato teve um papel histórico lá na construção do pacto, Eu não acredito muito mais nesse diálogo do consenso, viu? Eu vou falar para vocês. Acho que nós temos que falar um pouco mais de maiorias, né? Que respeitem minorias, mas que avancem. Essas iniciativas dos indivíduos que estão borbulhando, a qual vocês falaram muito aí, é isso que vai levar para frente. Nem todo mundo
pelo
vai
menos
concordar.
Pelo menos isso cria um ambiente, né? Isso. Cria um ambiente propício, as pessoas ficam com a mente mais aberta e no momento oportuno de se criar um negócio, de se dentro do governo, de realizar uma PPP, por exemplo, a gente tem essa atividade, o Cais do Porto, tem alguns nós que a gente
trancados,
não consegue desatar aqui na nossa região.
Então, nós temos que ter liderança, líderes, né? E aí nós podemos entrar num outro problema, né? Inovação requer líderes, acho que a gente vive uma carência de líderes, tanto no setor público quanto na iniciativa privada.
Que tenham todas as habilidades necessárias.
E a ideia de formar maiorias em torno de coisas que unam as pessoas. E compreendendo que nem tudo será nem todos serão a favor de tudo. Uhum. Acho que nós temos que naturalizar um pouco a lógica da divergência e não trazer ela sempre como o principal elemento. E aí acho que tem um ponto também dos meus colegas da comunicação, do jornalismo, dos veículos tradicionais, de sempre trazer para a ponta do debate
o negativo.
Social, o negativo,
a divergência. Isso é incrível.
Então, às vezes...
Tu também sente isso.
Sinto muito isso, sinto isso. Vou ser sincero, cuido nas entrevistas, porque conforme você dá uma entrevista, deixando alguma bola picando, vamos dizer assim, de alguma coisa negativa, inclusive em referência à Brigada Militar, que faz uns trabalhos que quem se aproxima sabe que é brilhante, mas volta e meia sofre críticas.
Falta valorizar as nossas coisas também.
A valorizar as nossas coisas, mas principalmente eu acho que nós temos que fazer isso, é buscar líderes que pensem no todo. Uhum. Eu não consigo entender, Kleber, eu não consigo ver como um Estado que o Rio Grande do Sul, que colonizou todo o Oeste brasileiro, que se vocês forem a Sinop, no Mato Grosso, vocês vão encontrar uma cidade que tem escolas, não há escola particular, só escolas públicas com piscina, com água aquecida, olímpica para os alunos nadarem. Para citar um exemplo, fora a biblioteca, fora a informática, quer dizer, são pessoas que estão se preparando de um modo maravilhoso. E é isso que nós temos que construir aqui, né, Cléber?
Em casa a gente tem dificuldade para construir coisas que lá em outras fronteiras deram certo. Parece que as pessoas que foram se desarraigaram do que podia se desarraigar. Uhum. E aqui, de alguma maneira, nós estamos... Tem algumas coisas que ainda nos atrapalham bastante. De qualquer modo, só para concluir essa parte, também me parece assim, viu, Débora? É um problema aquilo que às vezes a psiquiatria diz assim, não trata isso, só subleva. Uhum. Não sei lá por que o Rio Grande do Sul tem motivos históricos, antropológicos.
Isso dá para analisar bem.
Mas acho que também não dá para perder muito tempo querendo explicar.
Nós temos que fazer.
Tocar para frente.
Nós estamos no momento de fazer, de construir, de organizar. E aí as divergências... Eu prefiro a divergência no futuro, quando nós tivermos uma excelente qualidade de vida e um Estado muito bem para toda a população.
Tocar para frente.
Eu queria pegar o gancho, dá para...
Claro,
do Kleber, para pegar uma outra decorrência da análise que ele fez. Ele diz assim que a crise, de certa maneira, é pedagógica nesse sentido, né? E eu tenho percebido que com essa crise do governo, não só do estadual, do federal, aliás, é uma crise mundial, né? Vamos combinar, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente fica até preocupado, porque afinal é o centro da democracia mundial e lá também eles estão tendo enormes dificuldades. O que está acontecendo? Pega, por exemplo, a reação dos empresários diante do Trump ter rompido o Acordo de Paris. 500 empresas dos Estados Unidos disseram, não, nós vamos cumprir o acordo, com governo ou sem governo. E as cidades norte-americanas vieram atrás, nós vamos cumprir a nossa parte, mesmo que o governo federal não queira.
E até estados.
Olha que coisa fantástica.
Visão, né?
O que eu tenho percebido aqui é que diante da crise também, a sociedade civil, Paulo, os empresários, os cidadãos... As associações, as ONGs, os César Paz da vida, os... Uhum. Olha, tchê, já que o governo não consegue fazer tudo, porque nós estávamos acostumados naquela ideia que é tudo esperar pelo governo,
isso,
né? Se o governo não faz...
Cultura patrimonialista.
Patrimonialista,
que clientelista. Que o empresariado também se acostumou, né? A ter.
Também, e o empresariado perfeito, também, perfeito. Porque é uma cultura que impregnou a sociedade perfeito, inteira.
Exatamente.
Já que por aí não vai, vamos nós começar a fazer.
Isso.
Vamos nós assumir o nosso papel. Então, está havendo, eu acho, uma mudança de mentalidade pouco a pouco.
Também acho.
Em que a sociedade civil,
é um
o empresariado, a universidade, as pessoas comuns, olha,
está fomentando essa.
Está fomentando. Ideia. Eu vejo cada vez mais boas notícias sobre isso. E algumas coisas
junto,
repercutindo,
claro,
positivamente
na
mídia.
Com o debate político, isso que o Buzado está falando, inevitavelmente leva para o debate político sobre o papel do Estado, né? Onde, para além do ideológico, embora tenha um componente também, um viés, inevitável.
Que é lamentável do jeito que ele está colocado.
Isso não pode ser um troço doentio, né?
Exato.
Mas porque é mais simples do que onde o Estado deve e onde o Estado não deve estar. Sob a lógica de que não tem almoço grátis. Quer dizer, no que o Estado deve gastar e onde o Estado não precisa e até nem deve estar, porque vai atrapalhar. Então, também tanto quanto consiga ser limpo e honesto e desapaixonado, também acho que é um debate que está se fomentando de maneira um pouco mais racional agora. Isso. Nesse sentido, acho que é uma evolução.
Eu acredito que ainda é muito incipiente isso. Eu acredito que deveria ser mais... deveria ter mais rapidez, né? Porque nós estamos ficando atrasados. O Rio Grande do Sul teve lugares nessa... César, nós somos o terceiro estado do país.
Nós somos na vanguarda em educação. Exatamente. Por exemplo, o Rio Grande do Sul se orgulhava do melhor governo educacional, ainda da época dos positivistas. Né? Nós tínhamos um orgulho do nosso sistema educacional. Hoje nós estamos lá atrás.
E há 40 anos a greve do CEPERGS, né? E há 40 anos não resolve. Então talvez tenha que ele se reinventar e pensar numa outra maneira. Né? Quando há um problema muito grande, que ele demora muito tempo, eu acho que as pessoas têm que sentar primeiro numa mesa de negociação e exaustivamente resolver os seus problemas. Né? O que é possível, é possível. O que não é possível, não é possível. Mas o primeiro é pensar no Estado do Rio Grande do Sul, fazer, olha, o que nós temos de oportunidades, o que nós temos de empresas maravilhosas. Nós temos um exemplo de uma Tramontina, que é uma empresa a nível mundial, né, que tem a melhor tecnologia do mundo está lá.
Quer dizer, das melhores empresas para se trabalhar.
Uma das melhores empresas para se trabalhar. O que acontece? Os trabalhadores são completamente enganjados, vivem bem na cidade.
Sim, é quase uma família.
Nós temos outra empresa que é a maior empresa de varejo brasileiro hoje, que é a Renner. Também é um exemplo e um modelo. Vai lá, a Renner, os funcionários da Renner cantam o hino da Renner.
Pois é, eu soube isso.
É um espetáculo. E tem um crescimento fantástico.
Acho que é a
única empresa que os funcionários cantam. Né? É sensacional. E há um trabalho, nós temos a Lebs aqui, que cresce a olhos vistos. Fez uma loja maravilhosa no centro de Porto Alegre, que tem a intenção junto
com... Aliás, como ficou bonito aquele prédio aí na
muito centro. Bonito.
Aquilo era um prédio que nos botava para baixo, né?
Exatamente.
Quando a gente via aquilo, parecia que a cidade estava em decadência.
E agora o comércio quer abrir aos domingos no centro de Porto Alegre. Para quê? Para trazer progresso, para trazer desenvolvimento, para trazer inovação, para trazer tecnologia. Claro. Para que se mude e se volte a Porto Alegre, que vocês não conheceram, que era o centro de Porto Alegre. Nós dois conhecemos.
Era outra era a Rua da Praia.
Exatamente. A Débora, vocês talvez conheceram há muitos anos atrás, Buenos Aires, La Caja e a Florida, né? Que a Lavalle e a Florida, que era o que foi Porto Alegre.
Verdade.
Que também hoje já não é a mesma coisa. Mas acho que nós podemos ter coisas assim, uma população que tem uma condição de vida melhor, e isso precisa de líderes. Eu acho que é aí um ponto que nós temos que tocar. E líderes que sejam, que pensem para frente, que consigam articular com a nossa esquerda, que quer destruir tudo. O Cais do Porto tem pessoas que são contra. Eu dei uma entrevista uma vez num programa de televisão sobre o estacionamento debaixo do mercado
no
público.
No subterrâneo, da Praça 15.
Da Praça 15. Tinha pessoas que não... Sou contra, mas por que contra? Porque eu sou contra, mas não tinha nenhum argumento. Isso acontece muito aqui, Kleber.
Tu sabe que quando o governador me convidou, ele disse assim, Kleber, que até foi uma das coisas que me motivou a vir para cá. Ele disse, nós vamos abrir o livro, nós vamos contar a verdade da situação. Eu só não quero fazer isso rivalizando, ativando brigas do passado, mas nós vamos abrir o livro.
Quem é culpado de
quê? Quando tu comunica, ou seja, teve uma opção política por comunicar a crise. Quando tu comunica a crise, de alguma maneira também tu rega esse clima um pouquinho que tu tá dizendo aí, Paulo, de depressão, de... Né?
De crise, né?
Mas, enfim, era uma anestesia necessária. Agora me parece que esse legado, acho que a gente construiu hoje, se criou no Rio Grande do Sul, isso eu noto em pesquisa também, uma consciência maior sobre a situação do Estado. Agora é preciso ativar esse Rio Grande que dá certo aí, virar esse fio. Porque tem muita coisa que dá certo no interior do Estado,
é um
que
espetáculo.
Não tem para a grande mídia de Porto Alegre. Tem um Rio Grande que dá certo todos os dias lá fora e que vai nos tirar desse atoleiro. Não é possível.
É que tem muita coisa boa acontecendo
esse
também.
Esse é um gancho que eu acho que é pura inovação, sabe? Débora,
a mudança.
Não essa questão do interior, das cidades. Eu acho que nós estamos tendo que repensar a estrutura institucional do nosso Estado. Vou dar um exemplo para vocês, só um, né, para ver o que vocês acham.
Quantas escolas estaduais de ensino fundamental nós temos? São 2.000 e...
2.500.
Pois vocês sabem que pela Constituição Brasileira, o ensino fundamental é uma atribuição do município.
Municipal.
Bem, nós construímos essa estrutura antes da Constituição Brasileira de 88. Mas se a Constituição de 88 orientou o país para que o ensino fundamental fosse dos municípios, nós estamos em 2017 e nós ainda não cumprimos a Constituição Brasileira. Eu pergunto, tem lógica nós administrar 2.800 escolas? Não tem secretário, não tem governo. Isso é irracional. Isso é completamente...
Administrar aqui do centro administrativo uma escola de Veranópolis...
Mas tu imagina, em situações... Então, eu diria o seguinte, imagina só esta atitude. Não vamos falar das outras. Municipaliza
e é um debate
fundamental. Pronto. Só isso aí seria uma revolução no Estado.
É um debate que teremos, seja nesse governo ou no próximo, inevitavelmente.
Kleber, este é um debate inevitável que nós temos que encarar. Ah, mas me dizem que o CEPERS é contra. Bom, ok, nós não podemos também concordar com todo mundo. Quer dizer, se o CEPERS é contra por razões que não são nobres, provavelmente sejam razões corporativas. Olha, nós temos que discutir com o CEPERS. Faça um favor, o Estado não pode ficar atrelado à visão
contra...
de um segmento contra toda a sociedade.
E se ficar contra, eu lamento. A democracia
se faz assim.
E vamos aqui pensar. Se nós fizéssemos hoje uma discussão pública, eu tenho certeza que o Rio Grande apoiaria que o ensino fundamental tivesse que estar lá no município.
Sem dúvida.
Cada
escola... O controle
escola...
seria diferente. Antigamente, na nossa época, o que acontecia? Uma escola precisava de uma cancha de futebol de salão, quem fazia eram os alunos ou os pais dos alunos.
A comunidade.
Escolar. Hoje, as escolas são estaduais.
É que tem que fazer aquelas licitações.
Exatamente.
Fora da realidade. Então, acho que na tua linha, Kleber, tem uma agenda que está caindo de maduro. Sim. Nós temos que repensar essa mega estrutura que nós montamos. Ela não é mais racional. E nós estamos desvalorizando lá na comunidade, porque lá as coisas acontecem.
Lá é a vida.
Lá o empresário se envolve, a família se envolve, o cidadão se envolve, porque lá está tudo muito próximo. Aqui é tudo muito grande. Tu pensar em 2.800 escolas, eu tenho vontade de ir embora para casa.
É verdade.
Se eu tenho 8, 10 escolas, bom, dá para conversar.
As dores e os sabores é lá que as pessoas sentem, né? Não é aqui nos nossos gabinetes.
É no município que as coisas acontecem.
Acontece. Eu sou apaixonado por essa tese e Deus queira que a gente evolua nessa direção. Eu acho que só isso aí reestruturaria completamente a nossa institucionalidade e seria uma grande forma também de nós não transferir para o município encargos,
não se trata disso,
transferir encargos e recursos. Isso teria que ser muito construído, muito bem montado. Mas a gestão escolar do ensino fundamental tinha que ser da comunidade local. Isso só daria um caminho novo para o nosso Estado. Então, eu espero que a gente consiga, Kleber, avançar para uma agenda.
Vocês querem ver uma coisa?
Isso está no prelo, viu, Busato? O governador tem conversado sobre isso com o secretário Ronald. Claro que tem...
Construir
um pouco o ambiente para isso. A gente agora está saindo uma greve.
Eu acho que a gente está entrando agora.
Uma pauta extremamente complicada.
Mas eu acho que tu foste muito feliz. Tu pegaste num ponto aí que se a gente mexer... trata centralmente aí de um dos nossos principais
problemas. Esse é um assunto bem interessante. Eu acho que merece que a gente continue ele no próximo bloco, César Busato.
É pura inovação, hein?
Pura inovação. E um desafio, hein, que nós estamos colocando agora para o secretário Kleber. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, que está muito interessante, com o secretário Kleber Bevenil, secretário de Estado da Comunicação, com o César Busato, que coordena o projeto Cultura de Resiliência, e o Paulo Cruz, presidente do Sindicato de Lojas Porto Alegre. Está muito rico aqui, está difícil de eu conseguir, eu precisava mais uma hora aqui com vocês três, né? Mas só para não deixar passar batido, né, eu tive que dar uma interrompida ali no segundo bloco, o secretário Kleber estava falando um pouco da questão de mudanças que se pretende trazer. Na verdade, a gente enfrentou um momento de crise muito grande, né, nesses primeiros anos. E aí agora, algumas coisas que a gente está conseguindo fazer, eu vejo isso eu também como dirigente da Procergs, né, que é a empresa de tecnologia. A gente, na verdade, tinha que primeiro arrumar a casa para depois sair em busca de novos desafios, né, ou investimento em tecnologia, que no meu caso é. E isso também está sendo feito aqui. Então, em termos de governo, secretário, já tem algumas coisas que estão sendo trabalhadas, né, de discussões e pautas que podem ser feitas para o ano que vem, como, por exemplo, essa própria questão da educação. Né?
Um projeto que a gente mandou semana passada, Débora, para a Assembleia, as pessoas ainda nem perceberam a importância, porque, na verdade, só vão perceber quando ele se materializar. É aquele projeto que permite a criação, Paulo, dos fundos de segurança para aplicação através de convênios. O que é isso na prática? Estou pegando hoje Veranópolis e Casca lá, mas podia ser Porto Alegre.
Pode ser São Sebastião do Caí também.
São Sebastião do Caí, eu estou até. Hoje, as pessoas, empresas, o Paulo deve ter vivido isso, que queiram ajudar o Estado, por exemplo, na área de segurança, tem dificuldade de fazer isso. Como paga, como compra uma viatura, como compra uma arma, uhum, como internaliza essa ajuda para o Estado. Porque o cara não quer só dar dinheiro para o Estado, sei lá para onde vai o dinheiro. Não, eu quero te dar 5 viaturas. Então, tem 2 projetos ali. Um que desobriga, isenta de ICMS, equipamentos, veículos,
e parece que a Prefeitura de Canoas está fazendo uma coisa assim.
Tem, né? Isso, aí isenções municipais, incentivo, que, né, já estão surgindo. E outro que deixa criar esses fundos fora do Caixa Único para finalidade específica. Então, na prática, lá em Casca, ou em São Sebastião do Caí, a comunidade quer se reunir, não, aqui nós vamos pagar 2 viaturas para a Brigada Militar, nós vamos dar. Hoje não teria, ou teria de um jeito burocrático que levaria 5 anos, como fazer isso. Agora, através dessa regulamentação, a comunidade pode se reunir, levantar a verba lá e o Estado destinar especificamente para aquela finalidade que a comunidade escolher. Então, são coisas assim que vão trazer governo e comunidade para uma lógica mais realista, menos burocrática, menos refém
do... Eu acho que são essas ideias que elas são inovadoras, né, na área da gestão pública, na área pública. Isso não deixa de ser uma inovação, né?
Isso,
porque é um novo modelo de negócios que incentiva a questão da segurança, né? E de uma forma legal, porque a gente sabe todos os entraves, né, que a gente tem dificuldade de fazer muita coisa dentro do governo. Muito. Por causa das leis, né? E é assim que funciona. Então, secretário.
Eu queria trazer para a nossa pauta um pouco a situação Brasil, porque ela está nos preocupando muito.
Eu estou participando de um movimento aí, chama-se Agenda 3.0. Por que 3.0? Porque 1.0 foi a época da ditadura, 2.0 é essa nossa democracia com todas as nossas limitações, e 3.0 porque nós queremos olhar para frente, não queremos fazer o diagnóstico das porcarias que nós estamos vivendo, todo mundo já sabe. O que podemos pensar para o futuro? E nos preocupa essa polarização que está vindo aí, né? Um candidato pela direita extrema, um candidato pela esquerda extrema, quer dizer, o jeito que as coisas estão se delineando, elas podem levar esse país a um esgarçamento social e a um conflito político que pode causar, inclusive, prejuízos graves para a própria democracia e para o futuro do país, né? E ninguém investe num país que está tumultuado, né? Ninguém investe num país que está em
crise,
pré-guerra
política,
civil, não sei o quê. Então, nós estamos tentando pensar a ideia de um movimento de centro, um movimento que seja capaz de reunir essa maioria silenciosa, né? Hoje, às vezes, mais não tão silenciosa, mas que se pense uma coisa de bom senso, uma coisa razoável, uma coisa que seja capaz de pensar o futuro de uma maneira não extrema, né? Não radical, não querendo dar o pontapé no balde, como muitas vezes está acontecendo. E o nosso desafio é exatamente tentar abrir diálogo com todos os segmentos. Aí eu não estou falando da política, estou falando da sociedade.
Aqui do Rio Grande do Sul, a gente...
Sabe, porque o ambiente político está muito viciado.
Exatamente.
Já está tudo meio definido, cada um já tem seu candidato.
Viciado, César, ele não representa mais esse homem médio aí.
Não representa, né? Se descolou, né?
O brasileiro profundo, eu diria até que a mídia perdeu a capacidade de ler esse brasileiro profundo.
Sim.
Eu digo até, quando falo com meus colegas, a publicidade, de alguma maneira, se desgolou desse brasileiro médio profundo.
Sim, que é o que realmente toca esse país.
Isso,
na verdade.
E a política nem se fala. Esse cara tem que... É o hashtag não me representa.
Exatamente.
As pessoas que não se sentem mais representadas institucionalmente, nem pelas grandes emissoras de televisão.
Não.
Onde está esse cara?
E nem mídia social, que também se radicalizou,
exatamente,
né?
O cara que só quer o bem, quero criar minha família, fazer o bem, ter meu emprego.
Que é a grande maioria.
Que é a grande maioria.
Tem, as pessoas no Brasil, elas aprenderam, inclusive, a ser corruptas em todos os momentos, em atitudes, no trânsito, no dia a dia, né? E não que elas sejam, elas não têm a cultura disso, elas foram... No Brasil foram conduzidos.
Ah, mas isso se transforma em cultura também, né, Paulo?
Acaba sendo. Mas eu vejo que hoje as pessoas têm que entender o que está acontecendo, César, no Brasil.
Sim.
E aí sentar e conversar sobre isso. Para traçar metas e objetivos de que se mude isso.
Se mudando.
O Estado brasileiro, tanto o federal, o estadual e o municipal, ele faliu de uma maneira geral no Brasil.
Eu diria a política faliu.
A política faliu.
O Estado e a política.
Então tem que se reinventar isso, né? Tem que fazer esse sistema. E aí lá em cima tem legisladores que legislam em causa própria, que é o grande mote. Se vocês forem analisar, o comércio, a indústria, o médico, o engenheiro, todos eles foram cuidar do seu corporativismo. Não,
sim,
é? Se culpa muito o funcionário público, né?
Não,
mas são todos.
Todos viraram corporação.
Exatamente.
E o seu interesse como se fosse mais importante de todos.
Exatamente.
Uma coisa maluca. Isso virou uma patologia do nosso tempo.
É.
Corporativismo.
Exatamente. Então é uma coisa que nós temos que cuidar muito. E se não mudarmos isso, aí a solução fica difícil.
E é uma conscientização de que o próprio cidadão, a pessoa, não é nem o cidadão, né? A pessoa tem que mudar. Desde a criança até que tem
blá,
um esclarecimento.
Blá, blá, né?
Não,
ser,
é, porque esse é um discurso que ele não é nosso aqui dessa mesa, gente. É um discurso que ele já está em todas essas rodas que a gente participa, né? E então o desafio passa a ser como tu faz essa mudança da cultura. Todo mundo quer um lugar melhor.
O problema, Débora, que surge de quando a gente começa a ir nessa direção, eu gostei muito dessa expressão do brasileiro profundo. Eu nunca tinha ouvido
brasileiro
ela.
Profundo.
Eu chamo o gaúcho profundo, mas eu acho que é o brasileiro profundo, realmente. Quem é que eu represento?
Aí é que tá.
Porque a política não está mais conseguindo representar.
Não está mais.
E antes era a política.
E essas pessoas...
Essas corporações tampouco representam esse brasileiro profundo, porque elas estão presas nas suas lógicas muito particularistas.
Como é que tu consegue trazer esse brasileiro profundo para a mesa?
E essas pessoas...
Para que ele seja o verdadeiro ator da mudança.
E essas pessoas vão ter um cardápio na frente no ano que vem. Quer dizer, se o cardápio for convencional, daqui a pouco essas pessoas farão uma aposta...
Convencional.
Mas, não, eu digo, se o cardápio for convencional e tiver no cardápio uma aposta mais arriscada, mais
diferenciada,
fora do
convencional,
exatamente,
ou mais radicalizada, talvez seja essa a opção.
A alternativa que se acha.
Se as forças do bem, razoáveis, equilibradas, democráticas, não produzirem líderes ou forças capazes de gerar, bom, não está mais fora de cogitação.
Uma aventura.
Que
se
uma aventura.
Que ocorra aventura.
As pessoas têm que acreditar
na
política,
né? Acho que essa é uma possibilidade.
Só vai ter pessoas boas na política. E como a gente erra na política, né? Vamos combinar. Eu digo assim, sim, a gente tem uma informação de um candidato, é difícil votar. Eu me coloco na situação de milhões de brasileiros. Às vezes tu não tem todas as informações, mesmo nós que estamos no meio desse meio, às vezes a gente... Bom, faz uma aposta, mas aquela não era aposta, tá, normalmente. Então,
mas, Débora,
que diria para todo mundo, cidadão comum, que não tem tanta informação ou que não tem capacidade
pessoas,
de estar se informando.
Para mim, eu entendo assim, nós temos que ter pessoas que têm os objetivos sociais, sabe? E quando eu fui guri, há muito tempo atrás, em São Sebastião do Caí, os nossos vereadores eram pessoas da sociedade, da comunidade. Era um médico, um advogado, um engenheiro, era o padeiro.
Tu conhecia?
Ah, não, tu não só conhecia, eles iam sem receber nada, iam uma vez por semana na Câmara e legislar pela cidade.
Meu pai foi vereador quando não se recebia nada.
Pois
recebia
nada.
Foi a melhor época, aliás, das nossas...
As pessoas iam decidir o bem da comunidade, né? Isso hoje é a corrida que tem pelas coisas que se quer comprar, pelas coisas do consumo, ela é muito grande. E as pessoas também se esquecem disso. Mas eu vejo muitas pessoas preparadas, como nós vamos citar um exemplo que nós que temos também, aqui à minha esquerda, que é o César Busato, que é uma pessoa que tem disponibilidade de tempo, tem uma condição boa, tem conhecimento e
cabeça jovem
se dispõe a fazer. Quer dizer, é isso que, esse tipo de pessoa que nós precisamos juntar e que façam a fazer as coisas.
Mas sabe que isso não está fácil, viu? Porque está tão difícil encontrar as pessoas que hoje têm essa visão mais, eu diria, de bem comum, sabe? Então, esse é um desafio da própria política hoje, né? E os partidos estão totalmente aprisionados nas suas lógicas corporativas também.
É verdade.
Eu fico impressionado, cada um já tem seu candidato.
Isso.
Quer dizer,
eu costumo dizer que, às vezes, os nossos políticos não são legisladores como deveriam ser, né? Ou das legislaturas. Eles estão sempre de olho na próxima eleição. Aí fica prejudicado. A pessoa tem que ter posição. Ela tem que ter posição. Independente se um de nós quatro ela não for agradar, azar. Ela vai
não
ter
precisa
fazer
ter
isso.
A unanimidade. Era o que o secretário Kleber falou.
Vou pedir desculpas a vocês.
O secretário Busato tem um compromisso. Ele vai sair.
Quero dizer da minha alegria de ter participado dessa mesa com o Paulo Cruz e com o Kleber Benvenu. Aliás, tenho excelentes referências de ambos e, né, nossas atividades. E obrigado pela oportunidade de nós estar nesse diálogo tão inteligente e inovador.
A gente está fazendo isso, tentando mudar um pouquinho a cultura em geral das pessoas
muito
que estão
legal.
Nos ouvindo. E eu queria te agradecer.
Que tá
aqui uma ideia da Secretaria da Comunicação do nosso governo.
Boas cabeças geram boas
ideias. Eu
estou
aqui por eles, a convite. Imagina. E, na verdade, eu não faço nada, quem faz são os convidados. Mas, secretário, eu queria te agradecer a tua presença. Problema. Fica o desafio para voltares.
Com certeza.
Daqui a pouco a gente até convida o secretário da Educação.
Bom te ver. Obrigado.
Obrigada. E a gente continua aqui. Nós, na verdade, nós nem temos muito tempo mais, mas eu queria explorar um pouquinho mais o Paulo Cruz agora, com a questão das, assim, cenário. Vamos lá, a gente estava falando, a gente pode continuar esse assunto também, tá? Mas é uma pergunta que já veio, assim, quando, antes de vir ao programa, Paulo, como é que tu vê hoje, né, o cenário, o Sim de Lojas hoje, né? Se teve muita modificação, nós estamos no meio de uma crise, né? As empresas, elas estão conseguindo inovar, apesar da crise que a gente está vivendo, porque é uma luta constante, né? Tu poder, pagamento de impostos, a concorrência, a dificuldade de vender, ninguém quer comprar, enfim. Como é que está esse meio que tu percebe como presidente do Sim de Lojas?
Bom, o meio do comércio, ele passa por uma grande transformação. A loja física está sendo assediada pela internet. E isso complica muito, porque as grandes empresas têm condições financeiras, econômicas, de pesquisa, para implementar mudanças e alterações. Mas as pequenas empresas não. O Sindicato de Lojas tenta ser o indutor disso, está fazendo projetos nessa área. Nós temos alguns projetos em andamento, como a loja virtual para os pequenos lojistas. Nós temos o Wi-Fi, disponibilizamos o Wi-Fi para os lojistas, né? E isso são coisas que vêm acontecendo, mas a grande maioria do comércio ainda não se apercebeu do que vem acontecendo, da transformação. Ela é muito radical. Eu, por exemplo, o Kleber conhece, meu filho tem 40 anos, ele compra muito pela internet. Né? Tua filha provavelmente compra.
Sim,
muito
direto. As minhas volta e meia tem um pacotinho chegando.
Exatamente.
Eu compro muito também.
Pois é. Então, essa é uma forte tendência. Então, a pequena loja de bairro, ela jamais vai desaparecer. Porque ela está ali, ela tem o atendimento, ela tem... mas ela necessariamente ela tem que se aliar a outras, e aí entra aquilo de ter a união, aliar a outras para que ela possa sobreviver. Nós estamos num cenário muito difícil, Débora. A crise tem inibido muito as compras. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós sentimos muito. O funcionalismo público, de uma maneira geral, ele compra pelo Banrisul, e aí é o cartão corporativo, o cartão do Banricompras, e que diminuiu bastante.
Então, pode perceber isso.
Seguro, né? E tal, essa coisa assim, né? E nós acreditamos numa retomada, mas precisamos, o comércio, de uma maneira geral, precisa de investimentos, tanto pequeno quanto grande, muito investimento na área de tecnologia, na área de informática. E nós esperamos que o juro caiu, né? A inflação caiu, o dinheiro está disponível no mercado. Todos os fundamentos da economia mostram que nós teremos uma retomada. Tomara. Só que ela não está acontecendo nem de uma maneira pequena como se previa. Então, tem algumas redes de comércio que estão indo bem, tem outros comércios que estão indo bem, tem outros que vão mal, que é normal, mas a grande parte está muito estacionada. E sem investimento não se consegue progredir.
E é um sinalizador de como é que está a economia, né, essa área de vocês. Mas assim, nós chegamos no final do programa, então eu queria agradecer vocês, né, o secretário César Busato já saiu, né, o secretário Kleber Benveniu e o Paulo Cruz pela presença aqui. Foi muito rico, eu adorei o programa com vocês.
Nossa,
e
meu,
passo
parabéns
assim...
Não,
muito obrigada de vocês, né.
A equipe aí por esse programa, a gente criou esse espaço para que pudesse ser uma coisa rica como essa que vocês estão conduzindo.
E eu acho que vocês falaram muito sobre isso, eu só vou reforçar, né? Um pouco desse programa é as pessoas que vêm aqui fazer uma mudança de mentalidade, trazer informações, mudar o mindset, mudar a cultura, né? De forma que a gente possa estar fazendo esse movimento do que a gente quer aqui no nosso estado. Então eu queria passar a palavra para vocês, já me despedindo e agradecendo. Doutor Paulo Cruz, o senhor quer começar?
Muito obrigado, eu agradeço o convite, Débora, é um prazer estar aqui, ainda mais na mesa com o César Busato, contigo e com o Kleber, e dizer que para mim sempre é importante falar porque eu tenho essa visão. Não há como se ter, e eu estou na vida ainda, labutando, porque eu tenho 3 netas, e eu quero ver um Brasil melhor para esses meus netos, e nós só conseguiremos isso se nós tivermos um olhar de união e olhar do bem comum. Se isso não acontecer, se as pessoas continuarem vendo a individualidade, não há condição de nós termos um futuro melhor. Por isso nós precisamos construir juntos um trajeto e um futuro bem melhor.
Muito bom, muito obrigada. Secretário.
Eu tenho 3 filhos, Débora.
Tu tem 3
filhos.
Então tu tem que correr atrás junto.
Tem que correr atrás. Por isso que eu sei que só eu, sendo bem sucedido profissionalmente, o que quer que seja, não adianta. Precisa ter essa visão
para eles,
além do nosso jardim, né? Não basta só cuidar do nosso jardim, também cuidar do jardim social. E aí, não é porque eu estou na presença do Paulo, eu disse aquele dia numa entrevista na Band, creio que o Sindicato de Lojas, sob a liderança do Paulo e antes o Ronaldo, consegue ser um exemplo de instituição que mantém suas pautas diretas, individuais, porque tem coisas pragmáticas lá, mas que consegue ter esse olhar, mesmo quando reivindica com uma postura de grandeza, de construção,
de colaboração,
e não digo porque estou na presença do Paulo, também porque é meu amigo, mas não é por isso, porque o Sindicato conseguiu, viu, Paulo? Acho que mostrar essa pedagogia. Vejo muitas instituições, o governos também, mas instituições se perdendo só no seu guisadinho. Ninguém mais vai ouvir isso, gente. Ninguém mais está ouvindo.
Do Sindilog, que é muito coesa e muito participativa.
E aí o Estado está querendo muito colaborar com o Sindilojas, com o fim do parcelamento. Na verdade, é atraso sempre dentro do mês, né? Normalmente o Estado tem pago até o décimo dia útil, não passa disso. Para isso nós temos que aprovar o regime de recuperação fiscal que está na Assembleia, nós estamos tentando fechar para normalizar essa situação financeira. Perfeito. Do Estado, dos servidores públicos e do serviço público. Então é essa nossa inovação aí para o final do ano que nós vamos precisar fazer.
É o que a gente deseja, quer e vamos conseguir, né? Muito obrigada, senhores, até o próximo programa #inovação.
#inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.